Ouvinte da Difusora, muito bom dia. Muito obrigado por começar a nos acompanhar. É um grande prazer tê-lo em nossa companhia para ouvir mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. O nosso convidado de hoje para uma conversa é o vereador licenciado Claudinho, que recentemente tomou posse como secretário de Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon. Pois é, estamos aí de retorno com o nosso quadro A Personalidade da Semana, trazendo hoje como nosso convidado o vereador Claudinho, Cláudio Kohler, hoje na função de secretário municipal do Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon. Claudinho, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Difusora, muito bom dia.
Bom dia, seu Harto. Para mim é uma satisfação estar de volta aqui nesta emissora, em especial nessa cadeira, lhe concedendo novamente uma entrevista.
Bem, você foi o candidato, o nono mais votado na última eleição em Marechal Cândido Rondon, né? Numa escala de 1 a 13, aliás, você foi o nono mais votado. Fez 912 votos. Fecha isso?
Fecha.
Então tá bom. Em que circunstância e por que razões o prefeito Adriano Bax te convidou para assumir uma secretaria, talvez a mais importante no contexto de qualquer prefeitura, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem uma função assim muito intensa, muito preponderante, que justamente mexe numa coisa que se chama crescimento da economia. Alguma razão, algum motivo, alguma circunstância especial para o prefeito Adriano Bax lhe dirigir o convite para aceitar a função de secretário do Desenvolvimento Econômico?
Primeiramente, o Bax ele teve um zelo na escolha de cada um dos seus secretários, indiferente à pasta. E não foi diferente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando me veio o convite, acredito que ele também tenha feito as suas avaliações, pois eu tive uma oportunidade no passado de ser o secretário na época da indústria, comércio e turismo, hoje com uma outra denominação. E os trabalhos que a gente realizou naquela época, muitos ainda estão em evidência até hoje no município. E até pela minha aproximação com a classe empresarial, com a própria Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon, a CIMACAR, hoje sob presidência do Paulo, acredito que isso também tenha contribuído para a sua escolha.
O que significa desenvolvimento econômico para o secretário Claudinho?
O desenvolvimento econômico para o município ele pode vir de diferentes formas, né? Não somente o impacto através de impostos gerados tanto pelo comércio como pela indústria, mas também a pasta com o turismo. Mas além disso, o papel principal da secretaria, ela oportunizar também aos munícipes a capacitação e qualificação para inserir ele no mercado de trabalho. E esse é um papel fundamental da secretaria, como também os parques industriais, as incubadoras. Hoje temos 3 parques industriais em Marechal Cândido Rondon. Estamos aí na iminência da abertura do 4º parque industrial. Temos 2 módulos de incubadora, os quais alguns módulos estarão sendo disponibilizados, acredito eu, que entre março e abril, através de um chamamento público. Como também temos o CEMEP, que tem a ligação direta com a secretaria, como o próprio CINE, que é a agência do trabalhador, e até mesmo o PROCON. Então, todos esses órgãos estão diretamente ligados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Veja o seguinte, Claudinho, o desenvolvimento econômico, para mim, tem abrangência no comércio, na indústria, na agricultura e na prestação de serviços. São as 4 abrangências, são os 4 setores, são os 4 campos que o desenvolvimento tem que trabalhar. Mas o desenvolvimento econômico é um processo sistemático de acumulação de capital e incorporação de novas tecnologias ao trabalho e ao capital, né? Implicando na maioria de salários e padrões de bem-estar. Tá? Aí outra tangente que faz parte do desenvolvimento social, vem o desenvolvimento, aliás, do desenvolvimento econômico, vem o desenvolvimento social, né? Que é um processo contínuo de propiciar bem-estar, reduzir a desigualdade social e estabelecer relações sociais abrangentes. Mas eu acho que a desenvolvimento econômico, a tua secretaria deveria ser chamada de crescimento econômico, né? Que é essa que tem a capacidade de fomentar o aumento da produtividade, da capacidade produtiva, né? Da nossa economia. Como é que você vai engendrar esse trabalho aí para o desenvolvimento do nosso crescimento econômico, que vai redundar no desenvolvimento econômico, vai redundar no desenvolvimento social? Como é que você vai engendrar essa mecânica para... Porque nós precisamos aumentar a nossa capacidade produtiva.
Uhum.
Para chegar no
e automaticamente temos também disponibilizar mão de obra qualificada para que isso aconteça.
Entrar, exato, é isso que eu vou tentar. Como é que você vai também engendrar essa questão, essa variável da geração de mão de obra? Mas vamos dizer, como você pensa em termos de crescimento econômico para alcançar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social?
Sozinhos é difícil conseguir.
Certo.
Vai ter que ter uma união de esforços. Não somente entre as secretarias do município, que às vezes também tem que ter, tem particularidades que uma ou outra secretaria a gente tem que se ajudar. Um exemplo hoje é o Compras Marechal, para fomentar que as licitações, o máximo possível, fique dentro do próprio município. Só que não adianta eu desenvolver isso somente na minha pasta, sendo que todas as outras pastas fazem aquisições mais do que a minha. Então tem que ter esse entendimento dos demais secretários. Então já tem um planejamento para a gente levar para todos os secretários o que é de fato Compra Marechal e de que forma ele pode ser aplicado. Temos também agora para o próximo mês uma palestra por parte do SEBRAE, também com os secretários e diretores do programa Cidade Inteligente, que foi um programa já adquirido através da secretaria com o SEBRAE, e também um programa, um treinamento de um planejamento estratégico individualizado para cada secretaria. Fora isso, o que soma-se muito, por isso eu falo uma união de esforços, é o Sistema S, que hoje é muito atuante em nosso município. A exemplo do SESI, do SENAI, do SENAC, do SESC, do Sindicomar, que temos aí o seu Ademar, que é o presidente, que está aqui em Marechal Cândido Rondon, e que tem uma proximidade muito grande com o nosso vice-governador, que é o senhor Darcy Piana. Então, através da secretaria com o Sistema S, a gente quer fomentar mais treinamentos, mais capacitações, para as pessoas também terem uma qualificação melhor e poderem ser inseridos no mercado de trabalho, ganhando um salário mais substancial, digamos assim, que possa movimentar mais a economia. E da mesma maneira, a criação do novo parque industrial, fomentando que novas indústrias venham a se instalar em Marechal, ou até mesmo, a ideia principal é que indústrias daqui ou que hoje estão na informalidade se formalizem e gerem mais empregos.
Você tem alguma coisa idealizada, já projetada ou pensado, um plano, um programa para fomentar a vinda de novas indústrias ou a criação de novas indústrias em Marechal Rondon?
Hoje é difícil se pensar em trazer novas indústrias, é o meu ponto de vista. Eu acho que primeiro a gente tem que priorizar as locais e dar oportunidades para que elas cresçam. Porque é muito fácil vir e falar, anunciar que está trazendo uma indústria de fora. Tá, mas e as indústrias daqui, que hoje necessitam de uma mão de obra qualificada? Ou às vezes de um auxílio por parte do município para poder expandir as suas ações? Acho que a nossa prioridade, digo eu, como hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, e é a mesma ideia do próprio prefeito Bax, do vice Sauer, é potencializar as que aqui já estão. Para lá na frente, caso a gente vir a ter aí uma sobra de mão de obra, pensassem em outras indústrias.
Como você pensa potencializar as nossas indústrias locais? O crescimento econômico delas, para aumentar a capacidade produtiva, como é que você pensa fomentar, implementar melhor esta
política?
A
gente teve um projeto de lei recentemente aprovado. Esse projeto ele não saiu do papel ainda. Ele já foi aprovado, sancionado, porém agora ele tem que ser regulamentado. E isso foi um projeto também construído junto com o SEBRAE por anos e anos, para chegar-se num consenso entre outros modelos aplicados a nível de Brasil, e conseguimos para que esse projeto fosse aprovado agora em Marechal. Então já temos a solicitação de uma indústria que é aqui de Marechal, com uma expansão significativamente muito grande, que vai causar um impacto bem positivo para o município. E essa lei, ela vem a nos auxiliar para que seja um projeto piloto, para que esses incentivos aconteçam primeiramente com essa indústria. Para partir daí a gente também se ater tudo o que pode, o que não pode e até onde o município consiga chegar.
É uma atualização do Fundo de Desenvolvimento?
Não. Tanto que hoje a gente tem o Fundo Municipal, que é bem antigo, né? E a gente tem um recurso lá considerável no fundo, diante de recursos que a gente obteve através de refis de empresas de 15, 20 anos atrás, que tinham débito com o município. Muitas procuraram e conseguiram regularizar. E esse recurso do fundo, até foi importante o senhor tocar nisso, a gente vai encaminhar agora os próximos dias um projeto de lei para a Câmara, para a gente se utilizar desse recurso do fundo, passar por uma rúbrica dentro da Secretaria, para a gente aplicar na construção do Parque Industrial 4, como também, quem sabe, até um novo módulo de incubadoras aqui no município.
A Secretaria oferece, por exemplo, uma enquete para, vamos dizer, para um empresário que quer se instalar, é rondonense, vamos dizer, um empresário, quer instalar uma nova unidade, vamos dizer, de indústria, mas não tem ainda o mote para a indústria. Vou instalar uma indústria têxtil, vou instalar uma costura e
tal. Como se fosse um georreferenciamento,
isso,
né?
Isso, georreferenciamento.
Para saber os locais.
E o geoprocessamento também é mercadológica, né? Para saber onde eu posso ganhar.
Isso.
Porque não adianta instalar uma indústria e você não...
E não ter, às vezes, a logística.
A logística e não ter...
A qualificação de pessoas para trabalhar.
E também não corresponder depois à expectativa do lucro, né? Do ganho. Vocês fazem esse trabalho?
Até então, hoje, nós não temos isso no município. Então, é algo de ser criado, né? E para poder disponibilizar isso para quem tem interesse. Mas hoje, de fato, nós não temos.
Isso ajudaria muito na escolha,
muito.
Para a capacidade de instalação dessas indústrias. Então, está aí uma sugestão, Cláudio.
Vamos levá-la.
Então, tá bom. Tá, vamos dizer, você vai trabalhar, como que falei, desenvolvimento econômico abrange 4 áreas. Indústria, comércio, agricultura e prestação de serviço. Você vai atuar nas 4 áreas ou vai ficar indústria e comércio mais?
A secretaria, ela tem a responsabilidade de todos, né? Sendo que referência ao agronegócio, aí eu também tenho que ter a contrapartida da própria Secretaria de Agricultura, que tenho os melhores caminhos para poder potencializar. Mas no mais, além da indústria, do comércio, o turismo também, como eu falei, hoje está em evidência, né, a nível de mundo, e Marechal tem muito a ser explorado. Então eu também acredito muito no turismo. Mas a indústria e o comércio hoje são os carros-chefes.
O que temos de hoje para explorar no turismo em Marechal Rondon, Claudinho?
Nós temos um distrito, o qual está agora acabando de ser todo ele revitalizado, porém a atração principal é o museu, que está agora na iminência, também entre uma parceria, o município e o Sicredi, de ser todo ele reestruturado e disponibilizado novamente, como tem que ser, para os visitantes e para a comunidade, e o parque de lazer lá em Porto Mendes, que não temos que esconder de ninguém, de fato ele está bem depreciado. Então já startamos para a contratação de um projeto, primeiramente o projeto, para se fazer um estudo, para revitalizar aquele parque como um todo. Já temos apontamentos por parte de deputados federais, de conseguir contribuir e auxiliar através de emendas parlamentares para a gente revitalizar o parque de lazer. Um investimento esse que deve chegar próximo aos seus 10 milhões. Vai acontecer de hoje para amanhã? Não vai. Porque até contratar o projeto ficar pronto, e daí a gente startar a licitação para esse projeto sair do papel, eu acredito que ele vai mais um ano e meio.
Acho que também você deve entender que o nosso turismo de atrativo natural é praticamente zero, né? Nós podemos só ter atrativos turísticos artificiais, aquilo que nós podemos criar, né?
Isso.
Certa vez um especialista em turismo chegou a visitar Marechal Rondon, por sinal, um amigo meu, nascido na Alemanha, especialista com mestrado em turismo, chegou a visitar Marechal Rondon, porque muito falei de atrativos turísticos, né? Ele... No final de semana chegou a Marechal Rondon e na volta ele me confidenciou. Infelizmente, frustrou. Infelizmente, a Marechal Rondon não tem nenhum atrativo turístico natural. Vocês vão ter que inventar atrativos. Então, é um caminho esse aí, já que você falou aí da Praia Artificial de Porto Mesa e também a revitalização do museu em Porto Mesa.
Até como dá vida ao nosso parque de exposição, né? Que de fato é um cartão postal do município, que também há tempos estava esquecido. Hoje está com uma estrutura aí muito bonita e muito apreciada para quem vem de fora. Inclusive, comentei logo no início dessa gestão com o secretário de administração, que hoje é o Valmir, de fazer uma projeção de um cenário de luz cênica no entorno do centro de eventos externo. Pois ninguém sabe que dia que chega a sua visita. Hoje eu tenho visita na minha casa, amanhã tem na do senhor, e como é bom levar para as pessoas conhecer o nosso centro de eventos. Porém, ele está sem vida. Então, a gente dando vida a esse lugar, potencializando o parque de exposições como um todo, não somente nas grandes festas, a exemplo que é Outubro e a Expo Rondon, a gente também pode potencializar mais o turismo internamente aqui dentro da sede de Marechal Cândido Rondon.
Acho, Claudinho, que a gente poderia até mais longe. Iluminação cênica poderia atingir outros prédios, outras construções.
Portal de entrada.
É, até templos e igrejas em Marechal Rondon.
Também.
É, porque assim é um atrativo. Inclusive, dizem os especialistas que as cidades são mais bonitas à noite do que de dia. É por causa da iluminação que você pode... cores.
De fato, é verdade.
É, especialista nos confirma isso. Tá, eu vou me ater contigo. O que, que você pensa fazer para o comércio, em benefício do comércio? O que, que a tua secretaria vislumbra em favor do comércio? Como potencializar o nosso comércio?
Hoje estamos numa situação econômica, né, a nível de Brasil, difícil. Né?
Perfeitamente.
Não está fácil para ninguém. Porém, o município também tem muitos entraves. De que forma o município pode? Às vezes até gostaríamos, só que não temos a legalidade para poder auxiliar. Então, a gente tem que avaliar isso muito bem com o nosso jurídico, o que pode e o que não pode. Porque hoje o comércio local, a gente também, querendo ou não, sofre pela proximidade que tem com o Paraguai. Então, são poucos os ramos de atividades em Marechal Rondon que não têm uma dificuldade por ter o Paraguai aqui próximo. Porém, temos qualidade, temos atendimento de qualidade. Eu acho que isso tem que ser o diferencial para que os próprios rondonenses gastam no comércio local e não vão aí para os municípios vizinhos ou até mesmo para o país vizinho. Fora essa qualificação, esse incentivo, inclusive agora no Paraná Mais Cidades, que a gente esteve na semana passada no evento em Foz, veio uma proposta por parte do SEBRAE oportunizando o subsídio dos contratos de reformas de fachada do comércio local. Já é algo que não se tinha. Como também isso, dando certo, a gente pode criar uma parceria com outras empresas do segmento de reforma dessas fachadas, para que eles também oportunizem um preço diferenciado para aqueles que têm interesse. Então, o comércio em si não tem muito o que se fazer além disso, em razão da legalidade jurídica que o município enfrenta.
Acho que até estou lhe avançando demais nas minhas indagações. Você está 30 dias na secretaria, um pouco mais?
30 dias praticamente.
Não deu para nem tomar pé direito da secretaria? Não,
ela é complexa e um quanto grande, né? Então a gente está se atendo a cada dia.
Então eu vou te perguntando, você na medida do possível vai responder. Indústria, setor industrial, parque industrial, você já falou da possibilidade de ter o terceiro parque industrial em Marechal Rondon. Mais alguma coisa, Claudinho?
A regularização dos existentes. No passado, foi se feito através de cessão de uso. No primeiro momento, o empresário fica feliz. Poxa, ganhei um terreno e vou poder construir a minha indústria, o meu comércio. Só que ele é uma cessão de uso para 20, 30 anos. E querendo ou não, o tempo passa.
Rápido.
E passa rápido. E temos muitos terrenos que estão na iminência de terminar esse prazo. E tem um entendimento jurídico que esse lote ele não pode ser vendido para a pessoa que ganhou a cessão de uso tempos atrás. Ele tem que ser leiloado. Porém, é injusto com aquela pessoa que investiu lá 500 mil, 1 milhão. Temos indústrias que estão em lote de cessão de uso que tem mais de 2 milhões de investimento. Então, esse é um desafio muito grande para a secretaria resolver. Encontrar um caminho para que esses lotes de cessão de uso fiquem com quem hoje está lá instalado. De que forma? Temos que buscar para ter o amparo legal, como disse antes.
São muitos lotes pendentes nessa situação? Tem número aproximado?
No parque industrial são todos, no 3. Todos os lotes lá são através de cessão de uso. Tem alguma coisa ainda no parque industrial 2, pouca coisa, mas tem. Mas gira em torno, acho que de 25 a 30 empresas que estão hoje em cessão de uso. Tanto que o novo parque, agora o 4, que ele é nas proximidades do Lira, já vamos trabalhar num modal diferente. Não ser por cessão, e sim por venda. Essa venda, claro, ela vai ser subsidiada, até porque ele é um local que foi adquirido no passado pelo município, né? Então vai se gastar agora na infraestrutura. Um exemplo básico, pega-se o custo da área hoje atualizada com o custo que vai se gastar na infraestrutura, se divide por metro quadrado e esse praticamente seria o preço da área.
Nesse quarto parque industrial, que antes me referia ao terceiro, mas na verdade eu quis dizer o quarto, as instalações de indústrias por sua produção será direcionada ou...
Qualquer não, ela fica
desde livre. Desde metalúrgica livre, a escolha do quem quiser se instalar no parque.
Isso, totalmente livre. É. Até porque a gente vai ter uma diversidade de tamanhos de lotes. Lotes aí de 1.200 metros a próximo, até lotes com próximos de 5 mil metros quadrados.
Este parque compõe hoje de quantos lotes? Vamos dizer, independente das medidas.
A área ela é bem maior do que hoje vai atender somente o parque industrial. Ela pode se estender o parque industrial futuramente, como também tem aquela possibilidade de vir o complexo penitenciário, lá naquele local que é nas proximidades do BPFROM. Ele inicia ali naquela rua que vai ao Clube Lira. Perfeito. Mas é uma área extremamente comprida, inclusive passando do contorno. Então a ideia inicial é agora fazer do contorno até a rua que dá acesso ao Lira, e posterior ao contorno dá para se ampliar o parque, como até mesmo depois colocar o complexo penitenciário.
Você se refere a qual contorno nessa?
O contorno ali, o contorno oeste.
Ao contorno oeste.
Contorno oeste.
Perfeitamente. Claudinho, na questão ali do Lira, alguma empresa já se interessou? Já tem terrenos vendidos ou alocados, vamos dizer melhor, ou na forma possível que o empresário possa ter? Ou já estão todos?
No parque industrial do
quatro,
município?
Quatro,
não, esse ainda não. Então, esse agora só tem a projeção de como vai ficar os lotes. O pessoal do planejamento está trabalhando no projeto para a gente licitar a execução da infraestrutura. Esse não tem ainda nenhuma tratativa com nenhuma indústria. Ao lado deste nosso, lá sim, tem um parque industrial da iniciativa privada, o qual já foi loteado, ao qual tenho conhecimento que vários lotes já foram vendidos.
Seria uma grande expansão do Parque Industrial de Marechal Rondon, com esse loteamento privado, mais o loteamento público?
Mais o público, até porque na última aprovação do plano diretor, né, toda aquela extensão do lado esquerdo, até no Clube Lira, ele é industrial. Desde aqui da entrada para o contorno Lira, do contorno indo ao Lira, ao lado esquerdo, ele é todo industrial.
Aí, vamos dizer, da linha curvada. Quem vai para o batalhão de fronteira.
Antes da subestação nova da Copel, pós a estação da Copel, até chegar no Clube Lira.
Perfeito. Claudinho, hoje nós temos que números de indústrias instaladas? Vamos dizer, parque industrial, você tem hoje os números?
Hoje, atualmente, em mãos, eu não tenho todos esses dados.
Aproximado. Só para o nosso ouvinte ter uma noção de quantas indústrias, ou Parque 2, ou Parque 3.
No Parque 2, deve ter aproximadamente entre umas 40 a 50 empresas. O Parque 1 está bem ocioso. Muitas empresas que estavam lá acabaram se acabando com o tempo e certo. Estão hoje lá essas áreas ociosas que a gente acaba não conseguindo intervir porque as áreas são dessas próprias indústrias que lá no passado estavam instaladas. Aí temos o Parque Industrial 3, que deve ter suas 20, 25 empresas, fora todas as demais que têm instaladas no entorno de todo o município. Fora as grandes indústrias, né? Que temos aqui na próximo à rodovia, né? Que tu pega uma Soro, uma Libra, a própria Firmeza, aí sentido curvado tu tem a Lar, sentido quatro pontes tu tem a fábrica de óleos, que agora foi adquirida pela Lar também, querendo ou não, não deixa de ser uma indústria, a Usitec, que é, né, manufaturamento da metal mecânica, tornaria do Sérgio também, sentido Nova Santa Rosa, enfim, são muitas, é difícil hoje ter esses dados em mãos.
Claudinho, o forte nosso hoje é laticínios.
Sim.
Potencialmente a indústria mais forte em Marechal Rondon. Num plano secundário, o que temos de mais evidente na indústria em Marechal Rondon?
O frango, que acho que hoje é o segundo, né, após a negócio de lácteo. A metal mecânica é muito forte, Marechal. Às vezes não transparece, mas ela é muito forte.
É, temos aí informações até de atendimento da nossa indústria metal cirúrgica, né, só metalurgia, atendimento em outros estados, né.
Inclusive, a Schumacher é outro exemplo, não voltada à metal mecânica, mas em tecnologia. Também, exato. Que é um grande expoente em nosso município.
Aliás,
uma diversidade, né, de itens que ela produz.
É, inclusive tivemos aí a visita do Ike Batista para conhecer as novidades produzidas pela Schumacher.
E que novidade. É. Então, acredito que nos próximos dias também deve se tornar público essa atividade que eles estão desenvolvendo aqui em Marechal.
Ah, mas o interesse do Ike Batista é em relação a Marechal Rondon?
Não,
ou
não, ele veio conhecer o protótipo do equipamento produzido pela Schumacher.
Mas ele quer levar a indústria para outra cidade ou o que, que você conseguiu?
Isso a gente deixa aí pro Adair, pro Gilberto, eles mensurar isso melhor, até para às vezes eu não estar tá falando algo que eu não possa falar.
Claudinho, a gente tem gargalos. Eu não falei da agricultura, não sei se você vai atuar também na questão do agronegócio para melhorar o crescimento econômico disso e da prestação de serviço, ou vai ficar mais a tua secretaria com a indústria e comércio?
Não, tendo possibilidade de eu conseguir, com certeza eu farei.
Tá. Agroindústria, na tua ideia, criar agroindústria em Marechal Rondon, pequenas...
Eu volto a frisar, falta de mão de obra.
Tá, porque isso hoje, que eu vou entrar contigo.
Hoje a gente já tem tanto pequenas, médias e grandes, e todas elas necessitam de mão de obra qualificada, e a gente está em déficit com isso.
Como que você vai resolver a questão da mão de obra, de gente qualificada?
Através de treinamento.
Mas onde que você vai arranjar a gente? O POD, na última estatística, diz que o Oeste do Paraná tem para 2025... 10 mil postos de trabalho, mas não tem gente para preencher essas vagas.
Aí as pessoas vão ter que acreditar no município e vir mais e mais pessoas residir aqui em Marechal Rondon, né? Não tem como eu ter a fórmula disso. Se eu tenho disponibilidade de pessoas, a gente tem a possibilidade de qualificá-las. Além disso, eu não tenho muito o que fazer.
Não vai ser um empecilho para o crescimento?
É um empecilho. Eu acredito que não é um empecilho só para Marechal.
Não, é do todo o Oeste do Paraná.
É de todo o Oeste do Paraná.
Eu falo do Oeste do Paraná em relação ao programa Oeste Desenvolvimento, que é o POD, né? Que
tanto
faz
que eu também participei de uma reunião na FIEP, ali em Cascavel, é a maior preocupação de todo o Oeste. É a falta de pessoas para o mercado de trabalho. E hoje muitas pessoas aí... tendo assistência por parte do governo federal, que é o Bolsa Família e muitos outros auxílios que tem, que acabam tirando essas pessoas do mercado de trabalho. Então, a própria FIEP está com um programa agora para em breve ser lançado para a gente tentar capacitar essas pessoas e tirar elas do auxílio do governo federal.
Você tem estatística do que mais Marechal Rondon está precisando? Pessoas em que especialidades?
Não, hoje de momento eu não tenho, até pelo pouco tempo ainda que eu estou na secretaria.
Tá. O Cine funcionando a todo vapor?
A todo vapor, o Serjão retornou ontem. Lá, era o diretor na gestão passada, então vai dar continuidade ao trabalho que ele vinha realizando lá. Trabalho esse aí, trabalho de excelência, até pelos feedbacks que a gente teve, tanto da classe empresarial como da própria associação comercial.
Vamos lá, como que vai ser a parceria com a associação comercial, com a Simacai?
Muito boa, se já era boa, vai melhorar.
Em que sentido?
Todos os sentidos.
Todos os sentidos?
Todos os sentidos. Parceria com a indústria, com o comércio, com os núcleos empresariais, com o Codemar. Enfim, todas as ações que a secretaria puder desenvolver ou que a Simacar quiser desenvolver e precisar do município, ela vai poder contar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como também a administração como um todo.
Nesses 30 dias que você está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quais foram as maiores demandas que você recebeu nesses poucos dias?
As pessoas às vezes acabam... A gente acabou esquecendo, eu tenho junto lá o módulo empresarial, né?
Exatamente,
que
ia falar contigo em seguida.
Microempreendedor individual, que hoje são quase 5 mil microempreendedores em Marechal Rondon. E esse módulo está anexo junto à Secretaria lá no Paço Municipal. Então essa acho que é a maior demanda que hoje a secretaria tem, é o atendimento ao microempreendedor individual. E fora isso, acompanhei em duas viagens oficiais o prefeito Bax a Curitiba, onde angariamos recursos importantes para o investimento em Marechal. Na primeira foram 50 milhões de reais, na segunda também teve um valor bem expressivo, o qual ainda não o anunciamos. E agora, na última visita, junto com ele, no Paraná, mais cidades em Foz, as parcerias dos programas com o SEBRAE. Então, ao longo agora dos próximos meses, muitos investimentos serão anunciados. Não somente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como também em outras áreas.
Claudinho, a questão de água não atrapalha a industrialização de Marechal Rondon, a falta de água? Já tenho ouvido isso de alguns empresários, eu gostaria de investir mais em Marechal Rondon, mas tem a questão da água e tal. É um obstáculo?
Eu não sou expert na área de água, né?
Perfeito.
Mas a gente já também ouviu de outros empresários que isso deixou de investir aqui em Marechal Rondon em razão da indisponibilidade da matéria-prima ser a água. A principal matéria-prima da industrialização do seu produto ser a água. E, de fato, é um problema aqui em Marechal Rondon, como também outros municípios o têm. Mas agora, com a construção da nova subestação, que é a ETA, eu acredito que esse problema seja sanado.
A Soro, com o aumento da sua unidade industrial de Francisco Beltrão, não poderia ter acontecido aqui?
Acredito que não.
Não?
Não. Aquele lá, tínhamos a empresa tinha a Consen, que já era uma indústria consolidada. E daí teve com a fusão entre Soro e Renner, esse grupo acabou adquirindo a Consen lá em Beltrão também, o qual já tinha uma unidade lá. E hoje o espaço físico que a indústria tem aqui em Marechal, ela também já está um quanto escassa.
Está espremido.
Então, lá também é um potencial pela logística da matéria-prima, que é o leite e o soro.
Alguma informação sobre o antigo prédio da Faville?
Ultimamente, não. Até o conhecimento que eu tenho é que um grupo de empresários, quando teve o leilão, fizeram a aquisição deste. E após isso, algumas empresas estão lá, né, através de locação, mas fora isso, não tenho conhecimento de nenhuma outra atividade que possa se instalar.
Você tem alguma intenção de trazer alguma indústria para se instalar naquela construção antiga?
Nossa.
Dar continuidade ao ramo de massas nesse sentido, alguma coisa ou não?
Nós, como município, não.
Não, eu digo como incentivo, você buscar, ó, vamos conversar, vai visitar um empresário.
Eu acredito que aquela construção hoje ela nem estaria mais apta a receber uma indústria de massas.
Está obsoleta.
Até porque ela foi, não só obsoleta, como ela foi fracionada, né? Hoje lá ela foi subdividida em áreas. Então, hoje não
tem-se
todo aquele local.
É importante até para o nosso ouvinte saber, porque ele coloca hoje aquilo lá como um prédio indiviso, né? Então, você fala que ele está fracionado.
Sim, isso mesmo. E hoje, com as tecnologias que mudam ano a ano, acredito eu que ninguém teria interesse em colocar uma indústria de massas como tinha no passado. Quem sabe alguma outra atividade. Desde que o proprietário, que eu não sei quais são, tem interesse em vender.
É, até por causa da proteção de dados, não é bom nem informar quem são os proprietários, porque a gente teria problemas com a lei geral, né?
Isso.
Deixa eu te perguntar. Eu fico sempre insistindo na questão da mão de obra, que eu acho uma coisa muito complicada. Tenho recebido de muitos empresários muita queixa. Mecânica que não acha pessoas para atender a mecânica, estão com déficit de pessoas e tá, e tá, e tá. E assim são N situações. Como é que podemos resolver isso, Claudinho? Você já falou, não, eu não tenho como resolver, mas o que se pensa, o que os outros empresários pensam, os outros dirigentes, os outros secretários de indústria e comércio, do desenvolvimento econômico de outros municípios, colegas seus, vamos dizer, parceiros de outros municípios, trazem até você.
Querendo ou não, isso a gente ouve dos próprios dirigentes do Sistema S. Marechal Rondon é um exemplo, que acredita nessa parceria e fomenta a qualificação. Tanto que outros secretários de municípios vizinhos vêm aqui a Marechal também conhecer de que forma que a gente age e trabalha. Hoje, o município manter um laboratório próprio dele para fazer a qualificação não é o melhor caminho. Até porque a tecnologia ela muda de ano a ano e os equipamentos eles vão evoluindo, até mesmo para o treinamento e para a capacitação desta mão de obra. E hoje não tem ninguém melhor do que o SESI, o SENAI, o SESC e o SENAC dessa parceria que tem com o município. Tanto que agora, acho que dia 19, vem uma ou duas carretas para Marechal, disponibilizando um treinamento de alta qualificação de metal mecânica, sendo que até vai ter um subsídio por parte do governo do estado, que cada aluno matriculado, além de ter um treinamento de qualidade, ele vai ter uma bolsa de R$500 por mês. Então, até ao longo do ano, a gente já tem muitos treinamentos pré-agendados com o Sistema S.
O que você vai trazer agora beneficia a indústria?
A indústria.
Para comércio?
Também já tem vários pré-agendados com o Sistema S.
Já pode adiantar alguma coisa?
Eu não lembro agora, assim, de cabeça quais são todos os programas e os treinamentos. Até porque a gente iniciou agora, né, na secretaria. Gente está afirmando de tempo em tempo que tem o SENAC, ele disponibiliza um tipo de treinamento. O SESC tem outro, o SENAI tem outro, o SESI tem outro e assim por diante.
O antigo CEMEP, Centro Municipal de Profissionalizante, está hoje, então, obsoleto?
Ele está lá, mas obsoleto.
Obsoleto, não se dá mais cursos?
A gente disponibiliza ele, sim, às vezes através de parceria com instituições ou até mesmo com outras entidades que queiram utilizar do espaço lá, desenvolver um treinamento mais ameno.
O CEMEP já foi referência até internacional.
Ele era de costura, né? Na época, até naquele período, Rondon também era no ramo têxtil bem
desenvolvido.
Então tinha uma demanda e com o passar do tempo essa demanda foi caindo, quando até o próprio laboratório de treinamento para costura acabou ficando obsoleto e ninguém mais tinha interesse.
Claudinho, tem uma época que a indústria de confecções em Marechal Rondon também foi preponderante. Ainda é preponderante no atual momento?
Não tanto como era no passado.
Qual foi o problema, então? Que mercado?
Eu acho que a própria economia, né, do Brasil como um todo.
E muitas cidades também abriram indústrias do ramo, né?
como também a exportação, né? Desses produtos que aqui eram industrializados, com a abertura do Mercosul, digamos assim, veio muito material de fora, o que acabou dificultando a produção em grande escala aqui em nosso município, ou como a nível de Brasil.
Hoje você teria como sugerir para um empresário, olha, abre um negócio desse aí que você vai ter o consequente retorno. É possível isso, Claudinho? Você não tem esse estudo? Não. Fica pendente do Sebrae isso.
Eu não arriscaria hoje opinar nesse sentido. Acho que primeiro a gente tem que ter um estudo preliminar, ter esse georreferenciamento que a gente comentou no início da entrevista.
É o plano, né?
Para tentar identificar aí o que poderia ser um comércio, uma indústria de potencial aqui em Marechal Cândido Rondon.
Claudinho, hoje também a questão da logística, as nossas rodovias. Estamos bem de Marechal Rondon, Toledo, Cascavel, caminho da BR-277. A duplicação Marechal Rondon-Aguaíra é um problema?
Um grande problema. Não só, como também daqui a Foz, né? Daqui a Foz, a gente tem conhecimento que foi contratado um anteprojeto, a qual a própria Cimacar encabeçou, isso daí juntamente com as cooperativas e algumas indústrias aqui da região, que esse anteprojeto custou próximo de 2 milhões. Agora, com o comprometimento do governo do estado, renovar essa rodovia daqui a Foz do Iguaçu, e não me recordo agora quantos quilômetros de rodovia são daqui até lá, se é 150 ou 160, mas entre essa quilometragem, parece-me que 46 quilômetros serão de terceiras faixas, melhorando muito assim o fluxo, né, de transporte aqui na região. Mas, porém, como Marechal Rondon, Aguaíra, como o senhor comentou, dessa duplicação, eu acredito que esteja agora na nova licitação.
Que vai acontecer em maio agora.
Em maio do...
Do lote 4 e lote 5.
No lote 4 e no lote 5. Isso era o compromisso do governo do estado.
Como é que o empresário está vendo essa questão da licitação de pedagiar a rodovia Marechal Rondon, Aguaíra, Marechal Rondon, a Cascavel, vindo de Maringá?
Tem muitas críticas numa praça de pedágio entre Rondon e Cascavel, né?
Isso é porque vai ter uma em Sede Alvarado e outra vai ser instalada em Mercedes.
É isso que a gente ouve falar, mas eu acho que é profícuo ter uma praça de pedágio entre Rondon e Guaíra, para que a duplicação de fato seja verdade e seja uma realidade. Eu não acredito que, não tendo a praça de pedágio entre centro e meio, alguma concessionária vai duplicar.
Vai acontecer. Eu entrevistei na semana passada o deputado federal Alceu Esperafico. Uhum. Disse que o governo está atrasado na logística com a BR-163. Ela deveria estar hoje duplicada até o final do Mato Grosso. E o que não está acontecendo, temos trechos duplicados já da BR-163 até, vamos dizer, Sinop, um pouco adiante. Mas são determinados trechos, não está integralmente. E para o nosso interesse aqui, até para a nossa indústria que vende para o Mato Grosso, não só para o Mato Grosso, mas Mato Grosso, a duplicação da rodovia BR-163 seria de vital importância.
É essencial, né, para o desenvolvimento, não só de Marechal, como de todos os municípios que aqui estão em volta, né? Tu pega Quatro Pontes.
Tem um potencial industrial muito bom.
Pato Bragado também, Entre Rios também, e assim por diante. Toledo também, que poderiam se beneficiar dessa rodovia.
Vamos dizer a própria Medianeira?
Medianeira também.
Que vem via Santa Helena para Marechal, se tem uma rodovia boa, ela vai vir para cá.
E agora, inclusive, com o nosso contorno oeste aqui, já ligaria direto a duplicação, sentido Mato Grosso, que também já dá sentido São Paulo.
Claudinho, foi muito bom recebê-lo aqui no estudo da Rádio Difusora para essa entrevista, quadro da personalidade da semana. Te agradeço em vir até aqui.
Não, eu que agradeço e às vezes peço desculpa por não ter todas as respostas diante do pouco tempo que a gente está à frente
da
secretaria.
Aí eu vou te apertar um pouco mais.
Fico à disposição.
Você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e aproveitando por ser a próxima semana, a Semana Internacional da Mulher, Cumprimentamos todas as mulheres, protagonistas de muitas coisas positivas em nosso município, no oeste do Paraná e em outras regiões, pela celebração dessa data tão importante e, sobretudo, de reconhecimento pelo valoroso papel que exercem as mulheres em nossa humanidade. Recebo o abraço fraterno da grande família Difusora. Muito obrigado, você que nos acompanhou mais uma vez. Volto no próximo final de semana com mais uma entrevista.